Paraná em Rede está de volta.
127 bolsas de mestrado e de doutorado da Universidade Federal do Paraná foram suspensas pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Corte atinge as chamadas vagas que estavam desocupadas, aguardando novos selecionados. De acordo com a UFPR, os estudantes que já recebem bolsas de mestrado e doutorado não serão afetados pela medida, pelo menos por enquanto. A CAPES informou que o congelamento das bolsas ociosas representa 1,75% do total de benefícios destinados à pós-graduação e à formação de professores da educação básica. Em todo o Brasil, foram congeladas 4.798 bolsas de pesquisas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve em Curitiba nesta segunda-feira. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, ele negou que tenha colocado qualquer condição ao presidente Jair Bolsonaro para aceitar o cargo de ministro. E, claro, a afirmação tem relação com a declaração de Bolsonaro, que diz que poderá indicá-lo para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O David Lira tem os detalhes desta entrevista para a gente.
Em entrevista à Rádio Jovem Pan do Grupo RIC em Curitiba nesta segunda-feira, o ministro Sérgio Moro destacou o seu trabalho à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com ações voltadas para o combate à corrupção, ao crime organizado e ao crime violento, as essências do projeto anticrime apresentado por ele ao Congresso Nacional. Moro respondeu à principal pergunta do momento, sobre sua possível saída do Ministério para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O anúncio partiu do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista à Rádio Bandeirantes neste domingo. O primeiro-ministro do Supremo que deve deixar a corte é o decano Celso de Mello, que atinge a idade de aposentadoria obrigatória em novembro de 2020. O presidente afirmou que tem um compromisso com o ex-juiz da Lava Jato. No entanto, Moro disse que esse é um projeto a ser pensado com cuidado e só no futuro. O atual ministro também afirmou que não condicionou ocupar o cargo no Ministério em troca de uma vaga futura no STF.
Eu fico honrado com o que o presidente falou, né? Mas assim, não tem a vaga no momento. E quando surgir a vaga, vai se avaliar. O presidente vai avaliar se ele vai manter o convite. Eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite, se for feito, evidentemente. Então, não é uma coisa que hoje se encontra na minha mente. O meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do Ministério e fazer um bom trabalho na área de Justiça e Segurança Pública. Não houve estabelecimento de condições. Ah, eu só vou se me convidar para Supremo depois. Não, não teve nada disso. Até seria inapropriado.
Sobre o pacote anticrime que enfrenta resistência no Congresso Nacional, Moro destacou o principal ponto que tem gerado mais controvérsia.
Então, alguém que sofre uma agressão injusta e reage, age em legítima defesa. Essa pessoa, pela nossa lei, não é tratada como criminoso. Ele age numa excludente de licitude, que não é crime. O que a nossa lei diz? Que se a pessoa, na reação, se exceder, responde pelo excesso. O que nós apenas colocamos como proposta é, olha, as pessoas não são robôs. E às vezes essa reação em excesso pode ser produto de circunstâncias extremas que a pessoa vivenciou ao revidar aquela agressão. Num processo, um juiz independente, avaliando as circunstâncias e as provas, possa relevar aquele excesso quando ele for produto dessas circunstâncias extremas e assim reduzir a pena ou deixar de aplicá-la.
Em relação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o ministro afirmou que, em sua opinião, ele não seria importante para o Ministério da Economia e que, no passado, o Conselho não tinha um papel fiscalizador como deveria. Moro disse que o COAF vai somar no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Mas é que na economia ou na fazenda ele acaba sendo negligenciado porque o ministro da Economia ou da Fazenda não cuidam muito disso, não tem essa preocupação. Enquanto que para nós, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é estratégico.
Referente ao Lava Jato, Sérgio Moro disse que tem oferecido estrutura para a Polícia Federal continuar a força-tarefa e que ela ainda tem muito trabalho pela frente. E os inimigos são muitos.
Né, preservar o legado da Operação Lava Jato. E qual que é esse legado? A construção de algo diferente em matéria de política anticorrupção. Não fechar os olhos e apurar as responsabilidades. E não vamos nos enganar, os inimigos são muitos e poderosos ainda, pessoas que não querem nunca ser responsabilizadas pelos crimes que cometeram no passado. Então você precisa ter políticas públicas que, primeiro, previnam retrocessos. Dois, que busquem avanços. Não é um desafio fácil, não.
Questionado sobre a investigação do Ministério Público do Rio, que tem como alvo o filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, e seu ex-assessor Fabrício Queiroz, o ministro respondeu que nunca foi solicitado para fazer alguma interferência na apuração e que o presidente jamais faria este pedido a ele.
Isso nunca ocorreu. Ninguém nunca viria para mim pedir algo dessa espécie, não é o feitio do presidente. Ao contrário do presidente, o que ele sempre me disse é que os órgãos de investigação, né, especialmente lá os relacionados ao Ministério da Justiça, iam ter plena liberdade e autonomia para fazer o seu trabalho. E esse é o compromisso que a gente tem com a população brasileira.
De Curitiba, repórter David Lira.
E olha, por decisão do Ministério da Justiça também, durante a Copa América, torcedores envolvidos com violência em estádios não poderão sequer entrar no Brasil.
Torcedores estrangeiros que se envolveram em episódios de violência não vão poder entrar no Brasil durante o período da Copa América 2019, que começa dia 14 de junho. Durante o evento, que vai até 7 de julho, os órgãos de controle de fronteira e de fiscalização nos portos, aeroportos internacionais e outros pontos de imigração vão poder impedir a entrada no país de qualquer pessoa que conste nos sistemas de controle migratório como membro de torcida envolvida com violência em estádios. A decisão está numa portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada na edição desta segunda-feira no Diário Oficial da União. E para aumentar ainda mais a segurança nos estádios, a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, vai utilizar o sistema de reconhecimento facial para identificação de torcedores nos 6 estádios onde serão disputadas as partidas. A ideia é deixar um banco de dados que será abastecido com informações de todo o mundo. Além disso, um efetivo de 10 mil agentes de segurança privada será contratado pelo comitê organizador local para o policiamento dentro dos estádios. A Copa América Brasil 2019 será disputada em 5 cidades-sede: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, com a participação de 12 seleções. A estreia será no dia 14 de junho com Brasil e Bolívia, no estádio do Morumbi. A final será no dia 7 de julho, no Maracanã. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Na coluna Cuide-se, o médico Luiz Nicolodi está trazendo recomendações para aliviar a tensão, tal pensarmos hoje no relacionamento saudável dos casais.
Cuide-se.
Outro aspecto importante na saúde de qualquer pessoa, nós somos seres que nos relacionamos. E muitos de nós buscamos relações afetivas em algum momento da nossa vida. E na realidade as relações afetivas estão sempre permeando a nossa vida, né? Na questão da família, a relação do casal, seja ele heterossexual, homossexual, homoafetivo, não importa. É importante que nessa relação exista um equilíbrio. O que, que é esse equilíbrio? Numa relação com outra pessoa, é importante que haja um equilíbrio entre dar e receber. Muitas vezes nos relacionamentos afetivos, se nós damos demais na relação, o vínculo fica ameaçado. Se nós recebemos do outro demais, também o vínculo fica ameaçado. Então, para que uma relação tenha um intercâmbio favorável e ela cresça, e essas pessoas cresçam emocionalmente, amadureçam espiritualmente e elas possam no futuro, de repente, poder ter sua própria família, é importante que esse intercâmbio entre dar e receber, ele seja sempre ampliado. O que isso significa? Nós damos algo para o outro e nós devemos aceitar o que eles também nos dá, que às vezes é um pouquinho maior, idealmente é um pouco maior do que nós damos. À medida que nós recebemos esse algo maior do outro, um pouco maior, nós nos sentimos de uma certa forma compelidos numa energia de favorecimento de dar um pouco mais. E nós damos um pouco mais e o outro da mesma forma quer retribuir o que recebeu. Então na relação do casal é muito importante ter esse intercâmbio livre e quando esse intercâmbio não está acontecendo, algo acontece na relação, alguma trava trava, um senso de injustiça pode surgir, alguma sensação de peso de que eu estou doando demais ou de que eu estou só recebendo e eu não consigo dar. Então, isso é muito importante nós refletirmos nas nossas relações afetivas se existe esse equilíbrio. Muitas vezes nós vamos perceber que não há esse equilíbrio entre dar e receber e nós podemos acusar o outro injustamente de que aquela pessoa não é a certa para mim, de que o mundo é cruel, que eu nunca encontro uma pessoa adequada para mim, que as pessoas sempre me exploram, que eu sou vítima das relações, que assim foi feito, ou a gente pode até mesmo acusar Deus ou qualquer outra entidade de que a gente está sendo vítima de um processo. Na realidade, se nós formos ver as razões para esse desequilíbrio nas nossas relações, mais uma vez, nós vamos olhar que o desequilíbrio nas relações afetivas muito provavelmente está ligado a um desequilíbrio na relação de receber dos nossos próprios pais, né? Quando nós fomos crianças, nós, de alguma forma, esse movimento em direção à mãe e ao pai não foi feito de uma forma harmonizada, e isso leva nós, de uma forma completamente inconsciente, a projetar no parceiro ou na pessoa que a gente está se relacionando esse desgaste, essa não aproximação. E aí a gente se boicota, auto-sabotagem, como a gente chama, e a gente reforça o discurso de que a gente não consegue achar ninguém, né? Então, primeira questão é refletir sobre isso, sobre o equilíbrio entre dar e receber, e se nós temos dificuldades em relação a isso, olhar para o vínculo que nós temos com os nossos pais e a partir dali poder reconstruir a relação com o outro. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se! E o Paraná em Rede termina aqui. Ótima terça para você. Amanhã a gente segue juntos por aqui. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.